Essa é a SBS em português.
O órgão regulador médico da Austrália, TGA, aprovou provisoriamente que a vacina da Pfizer seja oferecida como a terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais. Oficiais de saúde disseram que não importa a vacina que a pessoa tenha tomado antes, ela pode receber a terceira dose da Pfizer. Pela aprovação provisória, os australianos podem receber a terceira dose pelo menos depois de 6 meses de terem tomado a segunda dose. O vice-secretário do Therapeutic Goods Administration, o TGA, professor John Skerritt, explica que a terceira dose pode ser tomada com mais de 6 meses de intervalo, mas não menos, e que ajuda a prevenir a transmissão do vírus.
At least 6 months. And again, it doesn't mean that everyone needs to front up on 6 months in one day. It's again at least 6 months after the completion of the COVID vaccine primary series. But we do know that boosters may give additional protection against mild COVID, and they may have an impact on reducing transmission. And we do know that in the elderly and people who have various shades of immunocompromise, that an additional dose is particularly valuable.
A terceira dose da vacina deve começar a ser oferecida à população em geral com 18 anos ou mais a partir de 8 de novembro. Em breve, será possível comprar testes rápidos de Covid-19 na Austrália, junto com as compras do dia a dia. Os testes rápidos estarão disponíveis nas prateleiras das grandes redes de supermercados a partir da próxima semana. O Coles anunciou que vai oferecer testes com resultado em 15 minutos em 700 lojas ao redor do país, e o Woolworths Woolies deve disponibilizar o produto logo em seguida. Cada kit deve custar cerca de $10. É provável que as farmácias e lojas de conveniência também passem a vender os testes rápidos em breve. Australianos totalmente vacinados não vão mais precisar fazer um pedido formal ao Departamento de Home Affairs para deixar o país. A ministra de Assuntos Internos, Karen Andrews, confirmou a informação e disse que passa a valer a partir de 1º de novembro, quando os voos internacionais voltam a operar. Singapura anunciou que deve permitir a entrada de australianos no país sem a exigência de quarentena a partir de 8 de novembro, mas só aqueles que estiverem completamente vacinados e provarem que tomaram uma vacina aprovada e reconhecida. Esses poderão entrar em Singapura. O ministro da Saúde, Greg Hunt, disse que esse é um grande passo para a reabertura do país e para que as viagens voltem a ser como eram antes da pandemia.
This is the first stage of our international reopening. Subsequently, we'll have a second stage focusing on students and critical workers. We're also looking, as the Prime Minister has indicated, at early arrangements with Singapore, and then we'll look at general travel for tourism and other purposes for people entering the country.
Vitória registrou 1.534 novos casos de Covid-19 e 13 mortes de ontem para hoje, o que totaliza 24.164 casos ativos de Covid no estado. O número de mortes registradas no surto atual é de 247. Nova Gales do Sul, New South Wales, registrou 304 novos casos de Covid-19 e 3 mortes nas últimas 24 horas. De acordo com dados divulgados pelo Departamento de Saúde do Estado, 418 pessoas estão hospitalizadas em decorrência da Covid e 97 delas estão na UTI. Queensland, que tinha registrado ontem 2 novos casos de transmissão local de Covid-19, incluindo um jovem de 17 anos de Gold Coast que não estava vacinado, hoje não registrou nenhum novo caso. E o território da capital australiana, ACT, registrou 10 novos casos de transmissão local de Covid-19 nas últimas 24 horas. 90% dos moradores de Canberra, com 12 anos ou mais, já receberam as 2 doses da vacina. E o primeiro-ministro da Austrália, Scott Morrison, defendeu o compromisso do governo federal de zerar a emissão de carbono até 2050, depois de sofrer críticas e questionamentos de como essa meta seria atingida. Ele argumentou que vai usar métodos já existentes e uma tecnologia que ainda não foi aprovada. Morrison disse que vai usar o espaço de fala dele na Conferência Climática COP26 em Glasgow na semana que vem para justificar o posicionamento da Austrália e detalhar as realizações do país. Em entrevista ao programa Sunrise Breakfast, do canal 7 de televisão, o primeiro-ministro defendeu o plano do seu governo.
Technology is the thing that has driven the biggest changes we've ever seen. And that's the pathway we get to net zero. We don't have to shut Australia down, stop digging things up, stop planting things to achieve net zero. Australians don't have to be punished to achieve net zero. That's not our plan. That's not the Australian way. And our plan, which is the Australian way, our plan to get to net zero by 2050, gets that balance right.
Os líderes do Estreito de Torres estão processando o governo federal por causa da mudança climática. Eles dizem que o governo falhou em reduzir o risco de emissões, o que fez com que suas comunidades se tornassem refugiadas da mudança climática. Boigu, a mais inabitada ilha ao norte da Austrália, e a vizinha Saibai estão 1,5 metros acima do nível do mar e enfrentam constantes enchentes. Os líderes dessas comunidades querem que a Corte Federal ordene ao governo que corte as emissões de gases de efeito estufa. E as nações do Pacífico declararam que o plano de ação da Austrália relacionado ao clima não é suficiente para garantir a elas que o país está realmente cuidando do problema. A SBS News falou com Anot Tong, presidente de Kiribati entre 2003 e 2016, que disse que a Austrália deveria fazer muito mais.
It's so unfortunate that Australia, in spite of professing that it's part of the Pacific family, has not provided the kind of global leadership, particularly in the region, to say that, to give us some sense of comfort. Australia needs to do a lot more, and I think that is no secret.
E o líder do Greens, o Partido Verde, Adam Brandt, disse que a política climática de Scott Morrison será fortemente criticada agora que está aberta ao parlamento e à comunidade científica.
We needed a plan based on the science, and instead we got science fiction. A story where someone rides in on a unicorn in 2049 with technology that doesn't yet exist and somehow saves us. It is a fraud.
A CPI da Covid no Brasil aprovou, agora há pouco, por 7-4, o relatório final da comissão, elaborado pelo senador Renan Calheiros. No documento de 1.289 páginas, elaborado ao longo de 6 meses, 9 crimes são atribuídos ao presidente Jair Bolsonaro e são pedidos 80 indiciamentos, entre eles o do próprio presidente, 3 filhos dele, ministros, ex-ministros, deputados federais, médicos, empresários e um governador, o do Amazonas, Wilson Lima. 2 empresas que firmaram contrato com o Ministério da Saúde, a Precisa Medicamentos e a VTC Log, também foram responsabilizadas. O relatório final será agora enviado a órgãos de investigação. Metade da população afegã vai passar fome se não receber ajuda humanitária urgente. É o que aponta um novo relatório do Programa das Nações Unidas para Alimentação. A diretora do programa no Afeganistão, Mary Ellen McGroarty, diz que o país está rapidamente se tornando aquele com a maior crise humanitária no mundo.
8.7 million people are in what is termed IPC4, just one step away from starvation. There is a tsunami of destitution, incredible suffering, and hunger spiraling out of control across Afghanistan, pushing millions and millions of its people, its children, its women, families in every corner of the country to the brink of survival. And the country towards potential chaos.
O relatório aponta para o impacto da seca, do conflito, da pandemia da Covid-19 e da crise econômica juntos como causa da fome e da crise humanitária no país. O número de pessoas passando fome no Afeganistão é o maior registrado pela ONU nos últimos 10 anos. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, fez um chamado à comunidade do futebol mundial e aos governos que realoquem os refugiados afegãos. Ele falou à imprensa durante sua visita a um complexo em Doha, que atualmente abriga 150 afegãos. A FIFA e o Catar os ajudaram a fugir do Afeganistão durante a tomada dos talibãs, pois são pessoas que têm relação com o futebol feminino. O complexo foi criado em uma iniciativa conjunta do governo do Catar, da FIFA e da Federação de Futebol do Afeganistão.
Now, these girls, their families are here in a safe place. environment in a compound which has been built for the World Cup next year. And now they have to go on. They have to go on. We have to find for them new countries, new places where they can stay. But we need more countries. We need more governments. We need more football family members to help us, not just to talk about solidarity.
Seguimos falando de futebol porque o segundo amistoso entre a seleção feminina brasileira e as Matildas ontem à noite em Sydney foi um jogaço super disputado que terminou em um empate de 2-2 com gols de Érica e Debinha. Os torcedores brasileiros que compareceram ao Combank Stadium fizeram muito barulho e as jogadoras foram cumprimentar a torcida bem de perto no final da partida. Uma torcedora, inclusive, quebrou a barreira e correu para perto da Marta para tirar uma foto com ela. Os seguranças agiram na mesma hora para tirar a torcedora de lá, mas a Marta fez questão de fazer a selfie com a torcedora antes que ela fosse retirada. Essa é a Marta, a maior jogadora do mundo de todos os tempos e uma pessoa incrível. Depois do jogo, a Marta falou sobre o desempenho dela e da equipe das Guerreiras do Brasil na Austrália.
Olha, eu acho que eu fiz uma boa partida, né? Procurei o tempo inteiro estar envolvida, ajudar as minhas companheiras, dar o meu melhor. Eu posso até dizer que eu me surpreendi um pouquinho, né? Porque, vou te falar, uma viagem longa que a gente fez, vir para a Austrália e treinar tão pouco como a gente treinou, e a equipe, em ambos os dois jogos, se comportaram muito bem, né? E quero dizer que é um momento de renovação pelo fato da gente estar tendo a oportunidade de jogar com meninas novas, meninas que ainda não têm essa experiência toda de jogar campeonatos mundiais, Olimpíadas, enfim, grandes jogos. E a gente está tendo essa oportunidade. Então, estou muito feliz e foi um grande jogo hoje. Acredito que se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, a gente ia virar esse jogo aí.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.